Queridos irmãos, nós hoje vamos compartilhar com vocês uma passagem bíblica que nós vemos o Espírito Santo em ação. Nós estamos sentados aqui, mas o Espírito Santo está em ação. Fizemos oração pelos enfermos, fizemos oração pelas pessoas que estão passando uma dificuldade financeira, e saiba, o Espírito Santo está em ação. Você chegou aqui hoje, talvez tenha sentado, logo pensado num querido, um filho, o Espírito Santo está em ação. E essa mensagem é para te lembrar disso. A Bíblia não traz nada de novo, ela apenas nos lembra. Hoje nós vamos lembrar de uma passagem em que o Espírito Santo estava em ação. Essa passagem fala de Pedro e Cornélio. Eu vejo nessa passagem uma sintonia fantástica do Espírito Santo de Deus. E ela está lá em Atos 10. Se você quiser a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia ou abrir o seu aplicativo, não é a moçada mais nova. Mas eu ainda gosto de escutar esse burburinho bíblico. Atos 10. E nós vamos, essa manhã, fazer uma mensagem que a gente chama de expositiva. O que, que é a mensagem expositiva? Nós vamos lendo o texto e comentando. Nós não vamos ler do 1 ao 44. Aliás, quando você estudar a Bíblia em casa, estude a Bíblia expositivamente também. Um verso, dois, pensando naquilo que você leu. E nós vamos, nessa palavra, ver a maravilhosa forma de Deus de realizar os seus projetos.
Deus restaura pecadores e também observa os justos. Há um conceito por aí que Deus está interessado no traficante, no bandido, que a pessoa que é normal não precisa do evangelho. Discordo. Todos nós precisamos do evangelho. E Deus observa os justos. Vocês vão ver que Deus observou um militar que fazia parte de um exército opressor sobre Israel, não era judeu. E não era pobre, era classe média alta. Quer dizer, as pessoas poderiam pensar assim, ah, ele não precisa de Deus. Ah, não. Vocês vão ver o que, que vai acontecer.
Então, três personagens nesse nosso texto. Preste atenção, do Espírito Santo. É o personagem mais importante aqui. E preste atenção no Espírito Santo agindo sobre Pedro. Agora, um novo Pedro. Nós podemos ser Pedro, mas a gente não precisa ser o velho Pedro a vida toda. Nós vamos observar aqui o novo Pedro. E vamos também, como o pastor Paulo falou, falar de um homem justo.
Bem, o Espírito Santo ainda promove encontros, como aconteceu aqui, o encontro de Pedro com Cornélio. O Espírito Santo promove encontros ainda hoje, nos nossos tempos. Você está aqui porque o Espírito Santo promoveu alguma coisa para trazer você, fazer você se converter, ter um encontro com Cristo. Fique sabendo, foi fruto do Espírito Santo. Eu me lembro, Claudete, que nós estávamos em Madrid, em 1982, e eu falei para você, vamos nesse shopping,
Corte Inglês.
É o Corte Inglês.
Não sei se existe hoje.
Um tipo assim, um shopping dos ricos. E aí eu falei para a Cláudia, vamos lá ver como é que os ricos têm móveis. Vamos, sessão de móveis, segundo andar.
Imagina, nós não íamos comprar móveis de jeito nenhum. Mas o Espírito Santo colocou essa ideia na nossa cabeça. Vamos ver como é que são os móveis espanhóis.
E a gente estava lá vendo armário, cama, essas coisas, e conversando em português. Aí chega um jovem, diz assim: vocês são brasileiros? Ah, sim, nós somos. E ele se apresentou, Wander, o nome dele. Quem era o Wander?
Aí o Paulo perguntou: Wander, o que, que você está fazendo aqui em Madrid? Aí o Wander disse: eu estou fazendo um seminário. Um seminário, mas eu não vou conseguir terminar o meu seminário. O dinheiro acabou. Irmãos, olha o Espírito Santo aí. Mas como, Wander, você não vai conseguir terminar o teu seminário? Sim, pastor, eu estou fazendo esse seminário aqui na Espanha porque o meu sonho é pregar para as pessoas de língua espanhola na América do Sul, aonde o senhor me mandar. Aí o Paulo falou para ele: não se preocupe. Esse encontro foi programado pelo Espírito Santo. A minha igreja vai patrocinar o fim do teu seminário. Gente, isso não foi de Deus? Isso não é um encontro espetacular?
Hoje, o pastor Wander é pastor, já se passaram tantos anos, continua firme.
Foi em 1982.
É grato a gente, a Maranata, pastor na Califórnia,
para comunidades
espanholas. Que coisa bonita!
Aleluia. Os encontros com Deus são assim. A gente vai ver como é que aconteceu esse encontro do centurião Cornélio, um homem justo.
Bom, então vamos conhecer o Cornélio.
Verso 1.
Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército romano chamada Italiana. 100 soldados sob sua liderança. Esse homem tinha poder, tinha autoridade. Ele era piedoso, temente a Deus. Não fala que ele era temente aos deuses romanos. Ele era temente a Deus. Com toda a sua casa, bom exemplo em sua casa, bom exemplo na comunidade, fazendo esmolas ao povo, orando sempre a Deus. Era o tal do Cornélio.
Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Gente, que coisa formidável. Que coisa formidável. Ele sabe o nosso nome. Deus fala àqueles que o buscam. Cornélio estava orando ali. E interessante que esse horário provavelmente era mesmo horário em que o povo judeu orava. Era chamada hora nona. E ele viu a bondade de Cornélio. Ele viu que Cornélio era um homem justo. Nossa bondade não passa despercebida, Deus.
É verdade.
O Senhor Jesus disse que um copo d'água não seria ignorado. E o Senhor viu isso. Este, fixando no anjo, né, os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse... Que resposta maravilhosa. Como é bom ouvir essa resposta, irmãos. As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Irmãos, as suas orações e as suas bondades, elas sobem para a memória diante de Deus. Deus ouve orações. O Salmo 34 diz isso: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Tenha essa certeza no seu coração.
Então, versículo 4,
5,
agora o anjo falando: agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Quando Deus fala conosco, suas orientações não deixam dúvida. Quando Deus nos inspira, não é um negócio nebuloso. Uma vez uma senhora chegou para mim e disse assim: eu tive uma visão, pastor. Pois não. Eu vi um cavaleiro branco num cavalo preto. Agora, a capa do cavaleiro branco era preto. E ele também tinha um outro cavalo que era branco, mas aí o cavaleiro era preto. Aí parecia um jogo de xadrez. Preto e branco. Aí eu fiquei pensando, o que isso tem sentido do ponto de vista espiritual? Isso é só um sonho. Quando Deus nos fala, Ele não deixa dúvidas. Ele é um Deus objetivo. É um Deus que fala coisas pertinentes e não coisas irrelevantes. Não é verdade? Vai procurar o Simão. Ele está hospedado com o curtidor, xará dele, Simão, cuja residência está situada à beira-mar. Deu a dica toda. E logo que o anjo lhe falava, se retirou, Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado piedoso lá da centúria, dos que estavam a seu serviço, e depois de lhe explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Ele creu e obedeceu. A fé e a obediência andam juntas. Tem gente que tem fé, mas não quer obedecer. Então, o que adianta essa fé? A fé precisa caminhar junto com a obediência. Obediência aos princípios de Deus. Obediência às orientações que Deus nos dá através da sua palavra. Você que nos ouve pela internet, creia no Senhor e seja obediente à sua palavra. Deus vai abençoar você.
Enquanto isso, Pedro, o novo Pedro, agora tratado por Jesus, vai ter uma visão. Olha aqui, gente, a sintonia do Espírito Santo. Verso 9. No dia seguinte, enquanto eles viajavam, a turminha do Cornélio viajando, e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Deus sempre tem algo especial para a gente, quando nós oramos. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas. Pedro estava tendo uma visão. Com Cornélio, o Senhor mandou o anjo. E agora aqui Pedro tendo uma visão, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Interessante, ele, o judeuzão, cheio de restrição para o que deve comer ou não, o Senhor dando a ele uma visão ali para desmontar aquele pré-conceito.
Desmontar aquela tradição que os judeus tinham, que é uma tradição restritiva. Você não podia entrar na casa de uma pessoa que não fosse judia, você não podia comer qualquer coisa, carne de porco nem se fala, nunca provaram uma linguicinha, coisa. Mas parece que o Espírito Santo, Jesus Cristo, veio para quebrar essas barreiras,
os preconceitos. Irmãos, a própria palavra já diz pré-conceito. Quando você tem um conceito de alguém, sem conhecê-la, sem saber da história dele, e você cria aquela barreira. Nós temos essa tendência, irmãos. Muitas vezes, nem conhece, diz, não vou com a cara daquele fulano de tal. Ou porque ele é quieto demais, ou porque ele é um extrovertido, ou porque ele usa uma roupa estranha, ou porque ele está tatuado.
Eu me lembro de uma mulher, algum tempo atrás, aqui na igreja, que não gostava muito de você, porque você tem cara de rica.
Não, mais ou menos eu vou te dizer. Eu estou dando aula há muito tempo atrás, lá na 28 de setembro, onde a nossa igreja existiu antes daqui. E eu estava falando sobre isso, que a gente precisa desarmar o nosso coração. Que a gente não pode ter, o crente não pode dizer, eu não vou com a cara de alguma pessoa. Pelo contrário, se você sentir uma certa antipatia por alguém, essa pessoa deve virar o seu alvo de oração. Você vai orar profundamente, especialmente por ela, e Deus vai desarmar isso. Então, eu estou falando disso, aí ela levanta e diz, pois é, eu nunca fui com a tua cara. A classe tinha, assim, mais ou menos umas 50 pessoas. Irmãos, eu sorri e eu conheci ela há bastante tempo. E eu disse, minha irmã, eu te admiro profundamente.
Há muito tempo.
Você é uma guerreira.
Que tapa de luva.
Você é uma lutadora. E eu não falei mentira, não. Ela é uma guerreira. Lutadora, enfrentando problemas e mais problemas. Aí, ficamos muito amigas.
Pronto. Aleluia.
Glória a Deus por isso. Vamos lá para o verso 14. Olha aqui o Senhor desmontando os preconceitos de Pedro. Mas Pedro vai argumentar. Você acha que Pedro não ia argumentar? Pelo Pedro que a gente conhecia? Olha aqui, ó. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou, não considere aquilo que Deus purificou. E diz a palavra que isso aconteceu, impuro, aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Quase que diz assim, puxa, Senhor, desenha para Pedro. Esse cara tem que ser sempre do 3. Nega 3 vezes, depois recupera 3 vezes. Aqui, 3 vezes.
Antes tinha perguntado, tu me amas? 3 vezes.
Irmãos, Deus insiste nas nossas limitações. E às vezes ele vai usar alguém para insistir na tua limitação, até quebrar. A gente tinha uma palavra, né, com as crianças, até quebrar a jiripoca. Não me pergunto o que é jiripoca, mas até quebrar a jiripoca. E em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu.
E aí Pedro desce do terraço pensando seriamente, caramba, eu devo estar fazendo alguma coisa errada nas minhas atitudes. Deus está querendo mudar a minha forma de agir. E olha só, gente, e enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Ó, o Espírito Santo aí, chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado Pedro. E enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse, olha só, gente, o Espírito Santo te falou com Pedro. Estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Que Deus quer que nós tomemos atitude. Por isso que ser de Jesus é estar na presença de Deus com compromisso. Vocês sabem que muita gente não quer se batizar porque não quer compromisso. Porque acha que se for batizado vai ter que estar conosco nas reuniões, vai ter que vir à Santa Ceia. Fala nisso, existem pessoas que só vêm à igreja na Santa Ceia. A gente cumprimenta até mês que vem. Mas ser de Jesus não é vir na igreja uma vez por mês para tomar a ceia. É ter compromisso com a obra de Deus, com o reino de Deus. Você está aqui para ser abençoado e para abençoar. A sua presença abençoa quem está do seu lado. Quando você glorifica a Deus, quando você louva o Senhor com alegria, a pessoa que está do seu lado fica pensando, o que é que esse cara tem que eu não tenho? Eu preciso ter o que ele tem, essa alegria diante de Jesus.
Amém. Verso 21. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando, o que os traz até aqui. Irmãos, eu imediatamente lembrei de Pedro lá, diante da fogueira. Você é um galileu? Você é um galileu? Não, não. Nem o conheço. O novo Pedro. O novo Pedro agora diz: eu sou a pessoa que vocês procuram. E então os mensageiros ali de Cornélio disseram do bom testemunho de Cornélio. Logo a seguir, o centurião Cornélio, outra vez, olha só, gente, olha o testemunho que a Bíblia dá desse homem, outra vez, homem reto, temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Primeira barreira já caiu. Olha o novo Pedro agora indo com aqueles gentios para ver o que que vai acontecer.
Então Pedro convidando-os a entrar, já que caiu a primeira barreira, já porque as pessoas que não eram judias, entrar na minha casa, isso era um absurdo naquela época. Convidou-os a entrar e os hospedou, arranjou um lugarzinho para eles. Era uma equipe lá, tinha um soldado e eram três pessoas, todos hospedados. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles, e também alguns irmãos dos que moravam em Jope também foram. Aleluia. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia, mais ou menos umas 14, 15 horas de caminhada, mais o descanso. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos mais íntimos. Ó, o Cornélio já aprontou ali um pequeno grupo.
Foi o um PG.
Não, foi o primeiro formador de PG da Bíblia. O Cornélio, o que é que há? Tá, isso não vai sair da memória dele. Lá no céu nós vamos nos lembrar. Primeiro formador de PG. E aí o Cornélio já reuniu a família toda, os amigos, etc. Se a notícia é boa, se o seu coração é generoso, chame outros para ouvir. Fala das coisas bonitas, belas, que Jesus fez na sua vida. Não fale nas coisas ruins, que tem uns pastores aí falando besteira. Deixa esses caras para lá. Fala no que é bom, fala do que é eterno, fala de Jesus. Você não vê uma falha em Jesus.
É verdade.
Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés do Pedro, o adorou. Coitado do Cornélio, ele era justo, mas era, não conhecia a verdade. E mesmo assim, Deus o observava. Tá bom? Tem muita gente que não pertence ao nosso arraial hoje, mas já está sendo observada por Deus lá fora. E é questão de tempo, eles vão estar aqui. Nunca desanime do seu filho. Nunca desanime do seu parente. Nunca desanime. Um dia você vai ter a alegria de vê-lo louvando ao Senhor. Amém, igreja? Aleluia. Pedro levantou o Cornélio imediatamente, dizendo: ei, rapaz, levante-se, eu também sou apenas um homem. Não aceitou a glória, não aceitou a divindade, se colocou na dele. O verdadeiro discípulo de Jesus não traz para si mesmo a glória. É o Senhor Jesus que faz o milagre, é o Senhor Jesus que nos abençoa. Nós somos simplesmente vasos, e assim mesmo de barro. Amém, queridos? E falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu. Pedro, chegou no PG. Vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Amém, queridos? Deus não faz acepção de pessoas. E olha o Pedro mostrando o fruto de quem tem um encontro com Deus. Por isso, uma vez que vocês me chamaram, vim sem vacilar. E agora eu pergunto, por que motivos vocês me mandaram chamar?
Puxa vida, olha a oportunidade. Olha que oportunidade. Quando alguém chega para você e diz, eu tenho observado que você é diferente.
Por que você é diferente?
Eu lembro, nós temos um irmão que agora ele está morando em Cabo Frio. Foi daqui, foi diácono, esqueci o nome dele. Mas ele trouxe para a igreja um colega do exército, um médico militar do exército. E esse médico chegou para ele e disse assim, eu tenho te observado. E eu tenho visto que você é um homem diferente. Olha só a oportunidade. Aires, lembrei, gente, é assim, eu demoro um minuto ou dois, mas depois eu lembro. E ele observou o Aires, e quando ele falou isso, o Aires disse para ele, vem comigo que eu vou te mostrar algo muito especial. Esse médico veio para cá, ficou aqui um tempo entre nós, mas depois se mudou, foi para outra igreja. Deus vai te dar essas oportunidades se você também agir sempre com justiça e com bondade. Verso 30. E aí o Cornélio vai repetir aqui o que aconteceu com ele. Tá? Eu não vou ler aqui para a gente ir um pouquinho mais rápido. No finalzinho ele disse, ele viu o anjo falou, ele mandou os rapazes lá, etc. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Nós precisamos confiar naqueles que nos trazem a palavra de Deus. Tem gente que é tão desconfiada, que vem à igreja já senta desconfiado.
Não, eles acham, que esse pastor vai roubar meu dinheiro? Esse pastor está afim do meu dinheiro, do meu ele não leva. Eu me lembro que lá no hospital, que eu trabalhei 40 anos, um colega chegou para mim e disse, Paulo, sou porque você é pastor? Eu disse, sou. Eu disse, meu dinheiro tu não leva. Eu errei, eu não devia ter falado o que eu falei. Eu falei, olha, eu não estou pedindo o teu dinheiro. Aliás, temos duas opções aqui. A primeira é que você está brincando. A segunda é que você está falando sério. Eu vou te dar um soco no nariz, mas eu vou ter que consertar o teu nariz, porque eu sou médico de nariz. Eu prefiro não quebrar o teu nariz. E eu não devia ter falado daquele. Ele nunca mais me olhou.
Velho Pedro.
Eu dei uma de velho Pedro. Deus me perdoe. Mas que deu vontade de falar, deu.
Irmãos, uma reunião histórica. Essa reunião foi histórica. Estava ali naquele momento, naquela linda cidade de Cesareia, o Evangelho se abrindo para mim e para você, para todas as nações, para todos os povos. Ide e pregai o Evangelho para toda criatura. Estava acontecendo ali, irmãos, a lei magna do Evangelho de Jesus Cristo é para todos, porque o Senhor enviou seu Filho para que todos que nele creem tenham a vida eterna.
Naquele momento já não era só mais uma religião de judeus.
Uma seita entre os judeus.
Uma seita de judeus. A partir daquele momento, o Evangelho abriu as portas para todos. Que sereis minhas testemunhas em Samaria,
Judeia,
Samaria, confins da terra.
Samaria.
Vão com Deus, o Evangelho é para todos.
Então Pedro começou a falar e disse, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Que coisa linda, irmãos. Lembrei de Miqueias, né? Ele já mostrou para você o que é bom. E o que o Senhor pede de você essa manhã, meu irmão, que pratique a justiça, que ame a misericórdia e que ande humildemente com o seu Deus. estava ali se cumprindo a vontade de Jesus.
Então Pedro anunciou a palavra de Deus àquele grupo. E olha, eu tenho certeza que houve conversão naquele pequeno grupo. Houve conversão. Quando o Espírito Santo promove as coisas, ele faz com que os corações se abram. Ele não força a sua atitude. Deus não gosta de robôs, mas ele toca. E se você for sensível à obra do Espírito Santo, você vai provar das delícias que Deus tem para você. É uma questão de escolha pessoal. O toque de Deus e você dizer, eu aceito, eu quero, eu vou seguir essa fé. Aleluia. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel. Olha só o que Pedro falou. Anunciando-lhes o evangelho da paz. Por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Não é Senhor de alguns, não, é Senhor de todos. Por isso que nós somos arminianos. Jesus perdoou e veio para salvar a todos. Alguns aceitam, outros não aceitam, mas ele veio para todos. Amém? Não, porque tem um grupo aí que diz que ele só veio para os escolhidos. Eu não concordo, não. Ele veio para todos. Agora, se quem escolhe bem, vai ser salvo. Quem não escolhe, você mesmo quis ir para o inferno com os seus próprios pés. Mas Deus não te empurrou para lá. Você tem livre arbítrio, como dizia Santo Agostinho, quando foi considerado um dos pais da fé, né? Santo Agostinho, ele disse, nós temos livre arbítrio. Aleluia. Bem, vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, Pedro falando ainda. Tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Olha, uma mensagem
completa.
Ele não ficou falando de outras coisas. O evangelho tem que se concentrar em Jesus Cristo. Eu não tenho que ficar falando de política, eu não tenho que ficar falando de nada. É lógico que tem alguns avisos para o povo, etc., mas o importante é a mensagem do evangelho. Aleluia! É essa mensagem que transforma os nossos corações.
Era o dominador romano que estava ali, ele e os seus amigos. E Pedro focou em Jesus Cristo. E Pedro vai declarar também a nossa missão. Olha aqui, e nós somos, verso 39, você que está acompanhando, e nós somos testemunhas de tudo. Hoje nós somos testemunhas. É a nossa missão, é contar isso. Não só aqui dentro da igreja, mas aonde nós formos, estamos em missão. Pedro não estava na sinagoga ou no templo, mas ele estava em missão. Testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o num madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Esse é o evangelho completo. É a bondade de Jesus Cristo andando entre nós. É a crucificação de Cristo, é a ressurreição de Cristo. Este é o evangelho completo. Não é o evangelho da prosperidade, mas é o evangelho de um Deus que veio à terra identificar-se conosco e morrer por nós. E Pedro ali estava pregando o evangelho completo. E ele diz aqui, não a todo povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele. Você vê a importância dessa frase aqui? Pedro dizendo, ele se manifestou a nós que comemos e bebemos com Cristo ressurreto.
Não é uma história da carochinha, é uma realidade. A gente comeu e bebeu com ele, ele é palpável, ele é real, ele ressuscitou e é vencedor.
comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos.
Essa é o... Muitas vezes as pessoas não pensam nessa característica. Ele veio como Salvador, mas vai voltar como juiz. E todos compareceremos. Até cantamos um hino aqui. Vamos comparecer ao trono. E alguns vão receber uma palavra maravilhosa. Vinde, benditos de meu Pai. Possuís o gozo que vos está preparado. Fostes fiel. E isso, vocês são meus filhos. É isso que eu quero ouvir do meu Jesus quando eu estiver diante do trono. Que seja esse o seu desejo.
Amém.
Então Pedro lhes informa a boa nova, a grande notícia. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão de pecados. Essa é a nossa maior herança, meus irmãos. Deus não... Tem gente que fica pedindo apartamento, carro novo e, sei lá, riqueza. Isso tudo vai ficar para aí, gente. Se a gente tiver o que comer, o que vestir, tá bom. Quem fica atrás de muita coisa se mete em confusão e acaba perdendo a fé. Eu falo para a Claudete, que bom que eu não sou famoso. Eu posso andar na rua sem guarda-costa. E se me roubarem, vou levar um relógio e uma caneta cross.
Nem caneta.
Nem caneta já não tenho, já é bicareza bique. Quer saber? O anonimato é uma bênção. É uma bênção.
Se me roubarem também, não vão levar uma bolsa do Vuitão. Sabe quem é o Vuitão?
Vuitão?
Um tal de Luiz que anda por aí. Também não vai ter bolsa do Vuitão, não. Podem roubar tudo.
Tudo isso, meus irmãos, é o que o Evangelho nos promete. Salvação e o Espírito Santo. E enquanto Pedro falava essas coisas... Olha só, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem.
Ô glória, gente, cabe um ô glória. Marleni, cadê Marleni? Puxa um ô glória aí, o Espírito Santo caindo sobre os gentios. Aleluia! Você está querendo o Espírito Santo? Ó, quinta-feira eu soube que tem aqui uma intercessão, que o Espírito Santo está sendo derramado, o povo está sendo batizado. Você que está aí sentado falando, ai Senhor, eu sou gentio, poxa, Jesus, sou gentio, eu quero esse Espírito Santo também. Vai para casa hoje orando, pedindo ao Senhor, me batiza com o Espírito Santo me visita. Quinta-feira eu vou estar lá com o povo de joelho, lá naquele altar da Maranata, da Tijuca, e o povo intercedendo por mim, e você vai ser cheio do Espírito Santo.
Mas também não precisa esperar até quinta-feira, não. Se você fizer essa oração hoje, o Espírito Santo toca no seu coração hoje, faz abrir os seus olhos. Você vai dizer assim, por que eu não vi isso antes? Por que eu não tive essa experiência antes? Essa experiência do gozo, da alegria, da certeza de que Deus é meu amigo e ouve a minha oração. Isso faz a gente viver de modo diferente daqui para frente, meus irmãos. Muda a nossa vida totalmente. A gente chama isso de conversão. Você passa a ser uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e aleluia. Tudo se fez novo.
Aleluia.
Aleluia.
Começou o avivamento ali para todo mundo, gente. Para judeu e para o mundo todo. Para mim e para você. O mesmo Espírito Santo que um dia se derramou a Cioli Brito, a Zenilda Brito, e eles saíram falando de Jesus igual a para tudo quanto é lado, Praça da Bandeira, falando de Jesus.
Quinta da Boa Vista.
Paulo Brito armava lá um harmôniozinho,
30
um
quilos.
Tecladinho.
Por isso que eu fiquei com problema.
Chegava lá, pensava, eu sou médico, não vou ficar trocando na Praça da Bandeira, não aviva. Põe todo mundo louco por Jesus. Quinta da Boa Vista também. E o Senhor abençoou esses dois homens. esse homem, essa mulher, para que a gente pudesse estar falando de Jesus aqui. Estava se cumprindo mais uma vez o que Pedro falou lá em Atos 2, Joel 2:28. E acontecerá depois disso que eu derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. As portas se abriram em Cesareia. Louvado seja Deus. Meus queridos, vamos orar. Vamos ficar de pé.
Só um minutinho, Claudete. Vamos orar, sim. Vamos. Mas eu queria, então, concluir o que nós falamos.
Mas já de pé. Vamos concluir já com vocês de pé.
A conclusão que nós fazemos desse texto é o seguinte: Deus tem seus olhos sobre nós. Olha para quem está do teu lado com um sorrisão e diz assim: Deus te vê. Deus te vê, meu filho. Aleluia. Deus ouve orações, meus irmãos. Deus ouve as nossas orações, apesar de nós.
A vida do justo está debaixo do seu controle. Você tem interrogações sobre o seu futuro, moçada jovem? Vocês têm preocupações sobre o futuro? Sejam justos. Sejam misericordiosos com as pessoas.
Sejam honestos.
Se eu tenho bondade, assim como Cornélio, você vai prosperar. Louvado seja Deus. O controle está com o nosso Deus. Ele promove encontros. Ele vai resolver muitas coisas na sua vida, até na sua vida secular, promovendo encontros orquestrados pelo Espírito Santo.
Obedeçam às suas orientações. A orientação do Senhor está na sua palavra. Deus nos fala hoje pela palavra. Se você for um comedor da Bíblia, um estudioso da Bíblia, você vai conhecer os desígnios de Deus.
Aleluia. Vamos orar. Quem sabe você, essa palavra, também sobre um coração fechado, lembrou a você alguém que o seu coração tem se fechado. Às vezes dentro da própria família, irmãos. Com o vizinho, então, é um problema. Mundo corporativo também causa muito desse tipo de coisa.
O patrão antipático. Tem gente que tem bronca do patrão. Ora até para ele ir à falência. Mas se ele for à falência, você perde o emprego. É burrice.
E vocês, já estamos praticamente só com 15 minutos para a ceia. Então nós vamos orar. Eu sei que o Espírito Santo falou o seu coração. E você vai orar junto comigo nessa manhã sobre aquilo que ele testificou que você precisa. Derrubar barreiras, buscar mais o Espírito Santo, crer que a sua vida está debaixo da orientação dele. Sair daqui com confiança, com alegria. Saia hoje daqui com alegria de que o Senhor tem o controle de tudo. E eu vou fazer igual o pastor Paulo faz. Assim como crianças espirituais, coloque a mão no seu coração. Irmãos, eu estou orando por mim também. Eu estou orando por mim também. Nós, pastores, também precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Todos os dias são dias de transformação. Todo dia. Como Paulo falou, até que a gente chegue na estatura do varão perfeito. Vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome. Te agradecemos pela tua palavra, que reacende em nós a fé, a esperança, a certeza do amor de Jesus por nós. Obrigado, Senhor, por tu teres deixado para nós a tua palavra. Agora, essa manhã, Senhor, vai fazendo em nosso coração aquilo que o teu Espírito Santo está falando. Sim, Senhor, eu entendi. Sim, Senhor, Eu vou tomar atitude. Sim, Senhor, eu vou fazer a minha parte. Abençoa cada um aqui. Que todos possam sair daqui com essa certeza que move a nossa vida, certeza maravilhosa. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Por isso, Senhor Jesus, aceita, ajuda-nos a não pecarmos, para que a gente seja encontrado diante de Ti, justos, como Cornélio, e transformados como o novo Pedro. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.